A Polícia Judiciária fez buscas na Câmara da Guarda e na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço no âmbito de um inquérito por participação económica e prevaricação de titular de cargo político. A autarquia garante total colaboração após as buscas da Polícia Judiciária. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público alerta para problemas estruturais na comarca da Guarda. Começa hoje em Pinhel a 31ª Feira das Tradições e Atividades Económicas do Conselho, numa homenagem à imigração e à identidade local. O evento Guarda Folia aqui a Galo arranca hoje em força com a abertura das tabernas do Intrudo.
Informação com Pedro Paula.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, desenvolveu no dia de ontem um conjunto de buscas a 3 empresas no norte do país, à Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço na Guarda e à Câmara Municipal da Guarda, tendo como objetivo a recolha de elementos de prova no âmbito de um inquérito instaurado por participação económica em negócio e prevaricação de titular de cargo político, adiantou o comunicado enviado ontem às redações por parte desta Polícia Judiciária. Segundo este comunicado avisado, a investigação, o órgão executivo eleito no mandato anterior, por existirem suspeitas de exclusão dos formalismos legais na contratação pública de eventos de modo a favorecer sempre as mesmas empresas, acrescenta o comunicado. Foram recolhidos elementos probatórios que serão agora analisados pela Polícia Judiciária e posteriormente juntos à investigação. E a Câmara Municipal reagiu oficialmente também ontem ao final do dia às buscas realizadas pela Polícia Judiciária, quer na Biblioteca Eduardo Lourenço, quer na Câmara Municipal. Em comunicado, a autarquia confirmou que os inspectores da PJ estiveram nos locais para recolher documentação, assegurando que foram entregues todos os elementos solicitados. O Executivo Municipal manifestou total disponibilidade para colaborar com as autoridades no âmbito deste processo, reforçando o compromisso institucional com a transparência e o cumprimento da legalidade. Também ontem o município da Guarda informou através de um comunicado de imprensa que os serviços online do site oficial da autarquia se encontram atualmente fora de serviço. De acordo com a nota, a interrupção deve-se a um problema no sistema informático que afetou as plataformas digitais de interação com os munícipes. A autarquia assegurou que as equipas técnicas estão a trabalhar para repor o sistema com a maior brevidade possível, visando minimizar os transtornos causados aos utilizadores que dependem destas ferramentas para a realização de serviços remotos. Na nota emitida, o município da Guarda apelou à compreensão de todos os cidadãos perante este imprevisto, reforçando o compromisso de restabelecer a normalidade dos serviços digitais o mais rapidamente que a situação o permitir. Esta manhã, estes mesmos serviços continuam ainda em baixo. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público realizou esta semana reuniões plenárias com os magistrados das comarcas da Guarda e também de Castelo Branco, revelando um cenário de sérios constrangimentos estruturais que ameaçam a eficácia da justiça na região. De acordo com Pedro Nunes, presidente da direção do Sindicato da Regional de Coimbra, um dos problemas centrais identificados na comarca da Guarda é o desajuste de quadro de magistrados. Embora estejam previstos entre 15 a 17 magistrados, apenas 14 se encontram colocados. A situação é agravada pelo facto de 7 dos 9 núcleos da comarca serem de primeiro acesso, onde magistrados recém-formados permanecem apenas um ano, impedindo a criação de equipas coesas e o conhecimento profundo dos processos locais.
Tem no quadro orgânico entre 15 a 17 magistrados. Na verdade, tem 14 magistrados colocados e depois temos aqui uma questão que tem a ver com os núcleos. A comarca da Guarda tem 9 núcleos, sendo que estes 7 núcleos são de primeiro acesso, onde os magistrados, após terminarem a sua formação, são colocados pela primeira vez sozinhos. São lugares de auxiliar. No ano seguinte, não ficam nestes lugares. Obrigatoriamente, têm que sair. Os magistrados, estando só um ano nestes lugares, acabam por não conhecer verdadeiramente quer os problemas da comarca, quer o do núcleo, quer o problema dos próprios processos, porque só estão cá um ano. Os quadros estão subdimensionados, precisamos de mais magistrados para a comarca da Guarda, pelo menos mais 3 magistrados.
Além disso, a não implementação do Departamento de Investigação e Ação Penal, conhecido como DIAP, na Guarda, embora legalmente previsto, obriga os magistrados a acumularem diversas áreas, prejudicando a especialização e a celeridade da investigação criminal.
Esse DIAP já está previsto legalmente. Aliás, as únicas comarcas que neste momento não têm DIAP é Bragança, Porto Alegre e Castelo Branco, também os Açores. Em Castelo Branco e na Guarda já está previsto ao nível legislativo, mas ainda não tem implementação prática. E esta implementação prática tem que ser efetuada o mais rápido possível. É uma forma de agilizar a investigação criminal, é uma forma de acelerar os processos na fase de investigação e que seria extremamente útil para a comarca da Guarda e para a realização da justiça penal em toda a comarca, em todo o distrito.
A carência de recursos humanos estende-se aos funcionários judiciais, cujo quadro está preenchido apenas em 50%. Esta falta de pessoal obriga, por vezes, os próprios magistrados a realizar tarefas administrativas para evitar a paragem dos processos, afirma Pedro Nunes. Ao nível da acessibilidade, vários tribunais, como os da Guarda, Pinhel e Celurico da Beira, não possuem elevadores, obrigando à realização de diligências em salas improvisadas, no piso térreo, para pessoas com mobilidade reduzida, sublinhou o dirigente sindical.
Temos um quadro de funcionários muito deficitário no Ministério Público, está abaixo dos 50% daquilo que é o quadro orgânico. Portanto, faltam mesmo muitos funcionários, isso depois reflete-se no próprio andamento do processo, porque não havendo funcionários não há quem cumpra os despachos, não há quem abra as conclusões aos magistrados. Muitas das vezes são os próprios magistrados que têm que fazer esse trabalho dos próprios funcionários. Outros problemas a nível da estrutura física dos tribunais, que também nos foi reportado aqui pelos colegas, é a questão das acessibilidades a determinados tribunais. Há determinados tribunais que não têm acesso para pessoas com deficiência. As salas de inquirição ou as salas na fase de inquérito ou as salas de audiência ficam em segundos andares, em primeiros andares, segundos andares, e o que acontece é que não há forma de colocar as pessoas nas salas de audiências, designadamente estas pessoas que têm dificuldades de locomoção.
As infraestruturas também foram alvo de duras críticas. Num território de temperaturas extremas, os sistemas de climatização são descritos como inadequados, não garantindo conforto térmico nem no inverno nem no verão para magistrados, funcionários e cidadãos.
Os próprios edifícios têm problemas de climatização. Não tanto como já vemos a deparar-nos com alguns tribunais em que têm problemas de infiltração, apesar de haver alguns tribunais onde é que isso acontece, mas, nem tanto ao nível das infiltrações, ao nível da climatização, não é ajustada para o clima da Guarda. Não temos, no verão os sistemas de arrefecimento não são suficientes para este clima, e no inverno não são suficientes para aquecer, portanto, o clima que é característico e tão conhecido a nível nacional da cidade da Guarda. Porque não é só para os magistrados, é para o cidadão em geral que se desloca a estes serviços. Não temos só a perspectiva dos magistrados, temos também a perspectiva do cidadão que se desloca a estes locais e que tem que ter o mínimo de condições para a realização da justiça.
Apesar das dificuldades, o plenário registou uma adesão expressiva, com uma participação a rondar os 90% dos magistrados da comarca da Guarda.
Obviamente foi extremamente agradável termos aqui uma participação de quase 90% dos magistrados, não ligo perto dos 80%. Também, como lhe digo, não são muitos os magistrados, mas todos eles têm muito interesse, manifestaram muito interesse em ver resolvidos os problemas da comarca, em ver resolvidos os problemas que afetam a realização da justiça e que afetam o cidadão em particular. Portanto, tivemos uma adesão muito grande, se calhar a nível percentual, nestas reuniões plenárias, poderei dizer que será a comarca onde houve maior adesão.
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público esteve na comarca da Guarda e alertou para problemas estruturais precisamente nesta comarca do Distrito da Guarda. Começa hoje em Pinhel a 31ª Feira das Tradições e Atividades Económicas, numa homenagem à imigração e à identidade local. O evento realiza-se até ao próximo domingo e, segundo a Presidente da Câmara de Pinhel, Daniela Capelo, a feira é um instrumento vital de promoção do território e de preservação da história local. Com 31 anos de existência, o objetivo da autarquia é consolidar este espaço, que já faz parte da tradição, tanto dos pinguelenses como de visitantes de outros concelhos.
Um evento carregado de emoção e carregado de história na vida de todos os pinhelenses. Há 31 anos que os pinhelenses vivem intensamente este evento e é essa continuidade que nós queremos preservar e é também esse o nosso objetivo. É consolidar o espaço que a Feira das Tradições tem trazido à vida de todos aqueles que a vivem, sejam eles pinhelenses ou então sejam também visitantes já de outros concelhos, mas que também já criam a sua própria tradição de visita à Feira das Tradições.
O evento em si decorre numa área de 17 mil metros quadrados, preparada para enfrentar as baixas temperaturas que se fazem sentir, oferecendo áreas de descanso e ambiente familiar. Serão disponibilizados cerca de 600 lugares de estacionamento para todos os visitantes.
Todos os visitantes da Feira das Tradições sabem que podem esperar conforto. Nós fazemos um grande investimento para que as pessoas tenham conforto. Devo dar conta que estamos no pino do inverno, com temperaturas pouco agradáveis e, portanto, nós investimos para que as pessoas tenham conforto, tenham um espaço amplo, com pequenos espaços de descanso, com a possibilidade de poderem viver este evento em família. É um grande investimento que nós fazemos, proporcionando, como já disse, os lugares de estacionamento, são cerca de 600 lugares de estacionamento, e depois uma área onde o evento todo decorre, que de facto não é usual existir, são 17 mil metros quadrados, por onde a Feira das Tradições se desenvolve, por onde as pessoas vivem estes três dias de muita emoção e de muita animação, e eu penso que as pessoas reconhecem já todo este conforto e todas estas condições que têm na Feira das Tradições.
A feira conta com 200 expositores, incluindo as 18 freguesias do concelho, que apresentarão o seu saber, sabores e ofícios, além de parceiros institucionais e também municípios do lado lá da Espanha.
Temos 200 expositores e 200 expositores incluem os expositores institucionais, os parceiros, como a comunidade intermunicipal, as associações de municípios, são várias, também os municípios espanhóis, os ajuntamentos espanhóis que se juntam a nós, e depois para além disso temos os nossos produtores de produtos endógenos, todas as freguesias, as 18 freguesias do Concelho de Pinhel estão representadas com os seus ofícios, com as suas tradições, com os seus saberes e com os seus sabores, e depois temos também naturalmente as atividades económicas, e estamos aqui e tentamos dar sempre um grande elão, uma grande projeção às atividades económicas para que os agentes também entendam cada vez mais a Feira das Tradições como um momento de afirmação da sua capacidade e da sua dinâmica económica.
A autarquia realizou um investimento significativo num cartaz musical abrangente desenhado para diferentes faixas etárias. Daniela Capelo refere que a qualidade da oferta é comparável à de grandes salas nacionais.
Quanto ao cartaz, há um grande investimento no cartaz. Tentamos que seja o mais abrangente e que possa ir de encontro ao gosto de praticamente todos e, portanto, temos uma oferta que está a suscitar muita curiosidade e muita procura na sexta-feira por parte dos mais novos, com um cartaz que de facto é de realçar, com o Plutónio, com o Mizzy Miles e com o Dani Gato, que são grandes nomes para os mais jovens, de especial gosto para os mais jovens. No sábado passamos para um registro, se calhar para outra faixa etária. Temos o GNR são um dos grupos que marcam o panorama pop da nossa cultura e da nossa música portuguesa. Para além disso, vamos prestar tributo ao Marco Paulo, um artista que desapareceu recentemente, e depois terminamos a noite com dois DJs, aí já mais para quem quiser ficar ao longo da noite. E no domingo temos um cartaz que, tal como na sexta-feira, é digno de um pavilhão do Mel Arena, ou de um Rosa Mota, ou de um Super Boca Arena, porque de facto conjugamos numa só sala, num só espaço, grandes nomes como Os Vizinhos, Os À Toa, são dois grupos que estão numa grande fase de afirmação da música pop portuguesa e trazem com eles quer o Bubas Pinho, quer o Luís Trigacheiro, que são duas referências já do panorama musical português.
Começa hoje em Pinhel a 31ª Feira das Atividades, das Tradições, aliás, e Atividades Económicas. A inauguração está marcada para esta tarde, às 18 horas. O evento Guarda Folia, aqui à Galo, arranca hoje em força com a abertura das tabernas do Intro. Do evento, que decorre até 17 de fevereiro, e após o adiamento do curso carnavalesco infantil, que estava marcado para a tarde de hoje, o momento alto desta sexta-feira centra-se na Alameda de Santo André, com as tabernas do Intrudo, e também o destaque para o próximo domingo com o desfile das freguesias e o julgamento do galo na Praça Velha. O Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, sublinhou o objetivo de afirmar a festividade como uma referência de atração a nível nacional e também do país vizinho.
As tabernas do Intrudo que vamos ter, com aquelas iguarias, enfim, com os vinhos da região, com os pequenos espetáculos musicais que vamos ter, e naturalmente com o ponto alto, e aqui para que nós possamos ter o maior número possível de pessoas da região, do país e de Espanha, e daqui muito trabalharmos para o fora de portas, digamos assim, o julgamento do galo, o desfile das freguesias no domingo à tarde, para que nós possamos atrair cada vez mais pessoas à nossa cidade.
Segundo o Sérgio Costa, o grande desígnio do evento é atrair milhares de pessoas para encher as unidades hoteleiras, a restauração e o comércio, gerando uma pegada positiva na economia local.
Podemos encher as unidades hoteleiras, podemos encher a restauração, podemos encher os nossos comércios, para que a nossa economia fique mais fortificada e que, no final do disto, nós possamos dizer, sim senhor, valeu a pena, trouxemos alguns milhares de pessoas à Guarda, porque essa pegada positiva, sob o ponto de vista económico, nós políticos devemos também ajudar muito a trabalhar sobre ela.
O evento Guarda Folia, aqui à Galo, arranca hoje em força com a abertura das tabernas do Intrudo. Esta abertura acontece às 18 horas na Alameda de Santo André, na cidade da Guarda. A fechar este jornal, digo-lhe que hoje assinala-se o Dia Mundial da Rádio, 13 de Fevereiro. Um dia que foi instituído em 2011 e que veio trazer ainda mais magia ao mundo fantástico da rádio. A Rádio F, fundada a 23 de junho de 1990, está no ar há 36 anos, que lhe continua a fazer companhia.